Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Uma alegria nós iniciarmos hoje o nosso curso sobre a Inquisição, um curso tão esperado. Eu acho que desde que eu comecei a fazer as respostas católicas no site, etc., sempre o pessoal vem: Padre, faz uma resposta católica sobre a Inquisição. Padre, faz uma aula sobre a Inquisição. O problema é que o assunto é tão complexo que não dá para fazer uma resposta católica de 10, 15 minutos. A gente tem que fazer um curso inteiro. Por isso, nós vamos ter a oportunidade de fazer esse curso durante essa semana. São 5 aulas. Vocês vão notar que 5 aulas vão ser poucas aulas, ou seja, nós precisamos de mais tempo. Mas é o que dá para a gente fazer para ter uma noção daquilo que foi essa realidade da Inquisição, ok? Bom, para iniciar o nosso curso, vamos então entender mais ou menos qual vai ser o esquema do curso. Ou seja, hoje nós vamos fazer uma grande introdução. Não é? A aula introdutória, porque é necessário a gente fazer um pouco o contexto, dar noções para as pessoas do que é a igreja e qual é a situação, o relacionamento entre igreja e Estado, etc., para a gente se localizar. Então, hoje vai ser a introdução. Depois, se der tempo, a gente já inicia o tema de amanhã, que é mais comprido, que é a Inquisição Medieval. Vamos introduzir ainda hoje a questão dos cátaros e companhia limitada. Então, o tema amanhã é a Inquisição Medieval. A terceira aula vai ser sobre a Inquisição Espanhola e a Inquisição Romana. A gente vai tentar, compactar essas duas realidades enormes, tão importantes em uma única aula. Depois, na quarta aula, nós iremos falar de alguns casos famosos, como Santa Joana d'Arc, Galileu Galilei, Giordano Bruno e Companhia Limitada. E na quinta aula, nós então iremos ver a história do mito, ou seja, a Inquisição como legenda nera, a lenda negra da Inquisição, ou seja, tudo aquilo que foi criado ao redor dessa realidade da Inquisição. Vamos então começar. Esse é um pouco o plano do nosso curso. Bibliografia. Para a gente estudar, a gente precisa de livros. Então, em português, quem somente tem acesso à língua portuguesa, o nosso livro básico, fundamental, e eu acho que está muito bem feito, muito tranquilo, muito bem escrito, é do professor, meu amigo, professor Filipe Aquino, Para Entender a Inquisição, publicado pela editora Cleofas. Está muito bem escrito, muito adequado. Eu acho que está mais do que suficiente para uma pessoa que quer ter uma noção básica da realidade da Inquisição. Então, aconselho muito aqueles que quiserem ter esta introdução. É uma introdução bastante completa. Você tem ideia, aqui nós estamos falando de cerca de 300 páginas, Mesmo assim, como o assunto é muito vasto, muito amplo, é uma introdução. Bom, dois livros importantes como bibliografia básica, um que a gente vai citar também bastante na última aula sobre a história do mito da Inquisição. Um livro é do Edward Peters, Inquisition. Esse daqui, esse livro do Edward Peters, metade do livro ele trata da história da Inquisição. E a outra metade ele trata da invenção do mito da Inquisição, porque realmente a coisa, começando com os protestantes, depois iluminismo, Revolução Francesa, etc. e tal, a Inquisição ela é realmente o cacetete que todo mundo usa quando quer bater na Igreja Católica, Então, como que isso foi se criando? Essa mitologia. Bom, isso aqui como bibliografia básica. Outro livro que eu gostaria de citar, porque tem uma interpretação muito boa de Inquisição, é do Jean Dumont, E aí, para os que falam e sabem ler francês, L'Église au risque de l'histoire, né? Ele trata de temas históricos, né? Da igreja, então tem lá um capítulo sobre a Inquisição, onde ele interpreta, porque a questão da Inquisição é mais uma questão de interpretação, né? Então, na segunda parte do livro, L'Église, maîtresse d'intolérance, aí vem o capítulo primeiro, La tolérance catholique et les inquisitions françaises. Então, a tolerância católica e a Inquisição francesa, as Inquisições francesas. É interessante a gente notar que nós intitulamos o nosso curso de Inquisição. Na verdade, para ser mais exato, nós precisaríamos falar de as Inquisições. Por quê? O que quer dizer a palavra Inquisição, né? A palavra Inquisição é simplesmente uma investigação. Ou seja, trata-se de investigar para ver o que está acontecendo, né? Inquisitio, em latim, quer dizer exatamente isso. Então, para começar o nosso curso, vamos então já dar uma noção do que era a Inquisição e vamos já dar, digamos assim, a chave interpretativa, logo desde o início. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito desse negócio de suspense, assim, faz 5 aulas e a gente não sabe onde é que ele vai chegar. Então, eu já vou dizer logo no início onde é que a gente vai chegar, né? O que é Inquisição? Inquisição é uma instituição da Igreja Católica onde havia um tribunal em que juízes, 3 juízes, julgam a respeito de uma pessoa que se apresenta como católica. A Inquisição, ela é para julgar católicos. Isso é muito importante para as pessoas saberem. A Inquisição não é para julgar pessoas de outra religião. A Inquisição era para julgar pessoas que são católicas, mas que eram suspeitas de não ser verdadeiramente católicas, portanto, que estariam falsificando a sua fé e, portanto, transmitindo o vírus, né, da heresia para outras pessoas. Então, trata-se de um tribunal, que é como se fosse uma espécie de sistema imunológico da igreja. Né? Para você entender, ter a noção do que é a Inquisição, a gente pode fazer a comparação da igreja como o corpo, como São Paulo fez essa comparação, né? O corpo de Cristo. Bom, esse corpo de Cristo, ele tem que ter um sistema imunológico, né? Agora, a dificuldade com o sistema imunológico é que ele pode enlouquecer para mais ou enlouquecer para menos. Na época da Inquisição, o sistema imunológico enlouqueceu para mais, ou seja, criou quase que uma espécie de doença autoimune. Ou seja, como lupus, por exemplo, né? O que é uma doença autoimune? É o seguinte, o sistema imunológico, ao invés de ir contra os vírus e intrusos que entram no organismo, ele começa a interpretar o próprio organismo como sendo um inimigo, um intruso, um invasor, e começa a se autodestruir. Então, na época da Inquisição, foi isto que estava acontecendo com a igreja. Ou seja, a igreja de uma forma geral, e a igreja, quando eu falo aqui, eu estou falando do povo, tá? Estou falando dos governantes, estou falando do povo em geral, estou falando de alguns clérigos, bispos e padres. A igreja, né, começou a reagir contra um intruso, que eram as heresias dos cátaros, né, albigenses, as heresias dos valdenses e companhia limitada, outras heresias que nós vamos estudar, né, depois com mais tranquilidade. Mas se começou a reagir de forma desordenada, de tal forma que estavam sendo condenadas pessoas que não tinham nada a ver, pessoas inocentes. Ou seja, o sistema imunológico enlouqueceu. Então, para deter isso daqui, a igreja criou a Inquisição. Isso as pessoas não têm noção disso. A Inquisição foi um remédio. A Inquisição foi uma coisa boa para deter a loucura, digamos assim, da sociedade desgovernada que estava começando a reagir contra as heresias de forma sem freio, né? De forma não adequada. E aí se criou essa espécie de doença autoimune em que a sociedade se começou a fazer linchamentos, arruaças, multidões invadiam cadeias para linchar as pessoas, etc. Então, a Igreja, na sua sabedoria, teve que criar o Tribunal da Inquisição para deter esse fenômeno social. E, portanto, a Igreja fez muito bem de criar a Inquisição. A Inquisição foi uma coisa boa, porque, digamos assim, foi um remédio para uma doença autoimune. Eu explico com mais clareza isso daqui. Nós temos dificuldade de entender a Inquisição. Por quê? Porque o sistema imunológico da Igreja hoje precisa do contrário. Ou seja, o sistema imunológico da Igreja hoje, ela tem uma deficiência de imunidade. É como se a Igreja estivesse com AIDS, né? Ou seja, a Igreja não está dando conta de identificar o vírus que está dentro dela, está abraçando o vírus como se fosse um amigo e o vírus está destruindo a Igreja. Então, essa comparação do corpo de Cristo com o sistema imunológico, né, eu acho que dá para vocês entenderem. Hoje, no século XXI, a Igreja está com um sistema imunológico muito debilitado, quase desligado. Lá, na Idade Média, quando começou a Inquisição, o sistema imunológico estava ativado excessivamente. Como o magistério da Igreja hoje, para resolver os problemas atuais, teria que ativar o sistema imunológico e começar a dar nome aos bois para que a gente realmente soubesse onde é que está o vírus que está nos infectando? Na Idade Média, esse sistema imunológico estava tão ativado que ele estava identificando não somente vírus, mas estava começando a matar gente boa indiscriminadamente. Então a Igreja teve que intervir dando um remédio chamado Inquisição. Essa é a tese, né? Interpretativa, que não quer dizer o seguinte: atenção, com isto eu não pretendo canonizar, né, todas as pessoas envolvidas nessa história. Por quê? Porque, embora a Inquisição tenha sido uma instituição boa para deter a violência e fazer algo mais justo, mais tolerante, infelizmente houve também muitos abusos. Não é por quê? Porque, na realidade, a Igreja levou tempo para identificar qual é o remédio que ela precisava realmente aplicar. Então, levou tempo para distinguir qual era o remédio, errou no início com a história de cruzadas dos albigenses e com relimitada, que não foi um método válido. E depois que a Igreja criou o remédio, que é a Inquisição, ela teve dificuldade depois de gerenciar essa instituição, que nem sempre foi bem utilizada, não é? Então, digamos assim, essa é a tese que nós vamos então investigar. Vamos então começar do começo. Vou colocar para vocês primeiro um contexto social, sem o qual não dá para a gente entender absolutamente essa história de Inquisição. Vejam só. Nós estamos num mundo onde a religião é uma coisa privada. O mundo da Idade Média era completamente diferente. Vejam, não sei se vocês sabem história da Igreja, mas é importante, história não somente da Igreja, história do Ocidente. É importante recordar que quando caiu o Império Romano do Ocidente, né, e vieram os povos bárbaros, a Igreja, ela foi o único, digamos assim, resquício que ficou de guardiã da civilização que existia lá antes, que era o Império Romano. Então, a igreja, aos poucos, através do seu trabalho de evangelização, de conversão dos povos bárbaros, a igreja foi, digamos assim, resgatando a civilização ocidental. De tal forma que, com a coroação de Carlos Magno no Natal do ano de 800, nós tínhamos ali, digamos assim, os fundamentos dessa sociedade medieval, onde finalmente agora nós temos a igreja que, digamos assim, fez um tal trabalho de evangelização que evangelizou os reis. Mas esses reis não eram reis como nós temos na Idade Moderna, monarcas absolutos do Estado Nacional e Companhia Limitada. Eram reis que tinham uma certa fragilidade, porque eram reis que governavam, digamos assim, a partir de alianças, de juramentos, não é? Feudais. Então, o que era, por exemplo, o rei da França, não é? Por volta do ano 1000, né, século XI e século XII. Ou seja, o rei, ele era uma realidade bastante fraca, digamos assim, e que ele tinha que fazer alianças. Essas alianças eram alianças com senhores feudais. Cada senhor tinha o seu feudo, condes, marqueses, barões, príncipes, etc. e tal, que iam fazendo alianças com o rei, né? E eles também tinham, por sua vez, eles tinham também vassalos que entravam dentro dessas alianças, né? Então, vocês imaginem aqui uma constelação onde o rei ocupa o centro, mas ele não necessariamente é o membro mais forte dessa articulação toda. Por quê? Porque houve momentos de, digamos assim, em que o rei, na verdade, era um membro fraco. Ele tinha que fazer, né, uma ligação política para conseguir com que essa realidade toda permanecesse, digamos assim, unidas. Permanecesse unida. Ótimo. O que é que unia essas pessoas? Não era um Estado absoluto. O que unia essas pessoas, sobretudo, era a sua identidade religiosa. Veja, não havia nem unidade linguística, tá? Ou seja, na França, por exemplo, não se falava a mesma língua, os dialetos locais, as línguas locais, não é? Um francês rudimentar, o provençal, etc. e tal, tudo isso estava ainda se formando, a unidade. Existia, então, uma língua internacional, que era o latim. E havia uma identidade que as pessoas tinham, que era a cristã. As pessoas sabiam que faziam parte de uma realidade que era a cristandade. Então, vejam que a igreja, a fé católica, ela era constitutiva da unidade social, não é? Essas pessoas, vamos supor, no sul da França, onde depois vão surgir os cátaros, né? Vão aparecer, na verdade eles vêm da Bulgária, mas vamos tentar resumir a conversa, né? No sul da França, estes senhores feudais aqui da França, né, do sul da França, eles faziam parte dessa unidade lá em cima. Quando de repente você começa a ver que dentro da casa dos nobres, no povo, se começa a propagar uma fé diferente, aquilo lá é extremamente preocupante para a própria estrutura social. Por quê? Porque os cátaros, né, que era digamos assim, a nova religião, mas é interessante entender isso, que era uma religião, era uma igreja dentro da igreja, ou seja, eles não se identificavam publicamente como cátaros, eles não tinham igrejas deles. Eles, digamos assim, parasitavam a estrutura católica. Então, eles entravam por dentro da estrutura católica e ali começavam a expandir, digamos assim, o vírus da sua forma de pensar. E por que é que era tão preocupante o jeito de pensar dessas pessoas? Bom, eu posso dar vários exemplos, mas uma das coisas mais importantes, por exemplo, para a constituição da sociedade medieval, os cátaros eram contra juramentos. Ou seja, na religião deles, eles proibiam que se fizessem juramentos. Ora, o que é que isso significava? Significava que o tecido social da Idade Média, que era todo baseado nos juramentos de vassalagem, iria se desagregar. Porque o que é que une este suzerano aqui e os seus vassalos que estão aqui? É o juramento. Mas, de repente, este vassalo aqui se torna cátaro. Ele ficou solto. Cadê o juramento dele? Sumiu. Você cria um problema social, você tem de repente todo um feudo que saiu da rede. E assim por diante. Então aquilo começou a preocupar enormemente os senhores feudais, o rei e os senhores feudais. Aquilo começou a ser um problema político, um problema social. E então a população, os senhores feudais e a população começaram a tomar providências. Por exemplo, quando foi que os primeiros hereges foram queimados na fogueira, né? Um rei francês, né? O segundo da linhagem dos Capetos, né? Roberto o Piedoso. Roberto o Pio, em 1022, o rei Roberto Piedoso mandou queimar na fogueira 12 cônegos de Orléans, porque eram cátaros. Veja, entre esses cônegos estava o confessor da rainha. Agora, os cátaros, nós vamos ver depois qual é o conteúdo das crenças deles, eles acham que tudo que é ligado ao corpo é problema. Sexo é uma coisa proibida, uma coisa horrível. Agora, o confessor da rainha está dizendo para a rainha que ela não pode ter sexo com o rei. Você acha que isso não vai criar um problema social? Como é que o rei vai criar descendência? Entende? Então, o rei mandou queimar esses 12 cônegos. Vejam, a iniciativa de caça aos hereges foi tomada por parte do próprio Estado, dos próprios senhores feudais, né? A própria organização social, a igreja em si, enquanto clero, enquanto hierarquia, não tomou a iniciativa, né? Por exemplo, eu pegar aqui, cadê? Tem esse livro, né, que é também foi editado pelo Edward Peters, né? É o mesmo autor desse aqui, Inquisition, né? O nome do livro é Heresy and Authority in Medieval Europe. Heresia e autoridade na Europa medieval. É editado pelo Edward Peters, por quê? Porque trata-se de uma coletânea de documentos de fontes primárias. Isso é importante quando a gente vai estudar a Inquisição. Ou seja, você ir nas fontes primárias, você ter documentos da época que falam. Bom, na página 74, né, ele tem lá um relato de um senhor chamado Guibert de Nogent. Isso em 1114. portanto, nós estamos mais ou menos na mesma época, numa época em que a Inquisição não tinha sido criada ainda, em atenção, né? Isso aqui, 1022, a Inquisição não existia. 1114, a Inquisição não existia. Muito bem. Ele narra a história de um grupo de hereges em Soissons, na França. Esses hereges foram presos, e aí o bispo foi para um concílio ali perto, né? Ele saiu de Soissons e foi para um concílio em Beauvais. Ele diz assim, página 74. Ele está narrando pessoalmente. São pessoas que viveram historicamente a coisa. Ele diz: então nós fomos para o concílio de Beauvais para nos aconselhar com os bispos a respeito daquilo que deveria ser feito. Ou seja, essas pessoas foram lá no concílio para saber: escuta, e aí, o que a gente faz? Bom, mas nesse intervalo de tempo, o povo fiel, temendo a fraqueza do clero, assaltou a prisão, arrebatou os prisioneiros e levou-os à fogueira fora da cidade. Então, isso aqui, testemunhos da época, vejam, o que é que fez com que a igreja instituísse a Inquisição? Esse tipo de coisa. Um pânico popular, as pessoas viam que a Inquisição, que a Inquisição, não, que a heresia, perdão, as pessoas viam que a heresia estava destruindo o tecido social. Os nobres estavam preocupados, o rei estava preocupado e o povo estava preocupado, né? As pessoas não se dão conta, porque nós estamos numa outra cultura, outro mundo. Nós estamos falando aqui do homem medieval e a unidade da sociedade medieval estava na religião. Quando você de repente, né, insere ali um vírus, digamos assim, uma outra forma de ver a religião, as pessoas entraram em pânico. Isso está destruindo a nossa sociedade, nós temos que tomar providências. Esse tipo de histeria popular foi que fez com que a igreja instituísse a Inquisição. Por quê? Porque as pessoas estavam começando tornou-se um caos social, né? Ou seja, vocês ouviram aqui a narrativa, o populacho, o povo em geral, entrou na prisão e levou, sem nenhum julgamento, né, levou lá os hereges, ou supostos hereges, para serem queimados fora da cidade. Ora, a igreja tinha que tomar uma atitude. Quem é que vai julgar quem é herege e quem não é herege? Só pode ser a igreja. O Estado não tinha condições de julgar isso. Não tinha instrumental teológico para julgar uma heresia. Então a igreja instaurou tribunais para conter as condenações indiscriminadas que estavam acontecendo por parte de senhores feudais, de reis, etc. e tal. Vejam, trata-se de nós simplesmente sermos honestos com os dados históricos. Ou seja, a sociedade medieval, sem a Inquisição, estava matando muito mais gente do que a Inquisição jamais mataria. Então a Inquisição, ela entra como remédio para esta realidade. Aí você vai e diz assim: mas padre, espera lá. Então, era uma sociedade doente? Podemos dizer que sim, era uma sociedade que tinha ainda muita superstição, tinha muitos valores cristãos, mas também valores que não eram ainda cristãos plenamente. Vocês hão de convir comigo, nós estamos aí saindo, né? 1022, nós estamos saindo do século de ferro, né? Nós estudamos no nosso curso de História da Igreja Medieval, né, em questão do século de ferro, o professor Filipe Aquino, ele coloca aqui no livro dele alguns exemplos trágicos assim de reis e papas e situações escandalosas para a cristandade durante o século de ferro. E a gente vê que não eram coisas nada edificantes, né? Sei lá. Você vê, de repente, um papa como João XII, né? Ou seja, o pai de João XII queria um emprego bom pro rapaz, e o rapaz, com 17 anos, então, é eleito papa. Porque o pai dele era, digamos assim, político e conseguiu, né, o cargo. Mas acontece que o João XII não tinha vocação para o sacerdócio, muito menos tinha vocação para o celibato, fazia orgias no Palácio de Latrão, banquetes em que todo mundo terminava bêbado. Num dia, no final de um banquete, o Papa João XII ordenou todo mundo que estava lá bêbado, homens, mulheres, inclusive os cavalos. Pronto, todo mundo ordenado. Evidente que as ordenações não valeram, né? Vocês estão entendendo. Mas é esse tipo de maluquice que nós estamos falando aqui. Ou seja, a igreja daquela época não estava conseguindo evangelizar as pessoas exatamente porque nós tínhamos um clero que não tinha a formação adequada, não era virtuoso, nós estávamos com todo o problema, né, das intervenções do poder secular que escolhiam os políticos. As pessoas interpretam, ah, porque a igreja ela era poderosa e ela manipulava os reis. Era exatamente o contrário. Ou seja, os poderosos, ou seja, os senhores feudais, os barões, os reis, os príncipes, eles é que escolhiam bispos, abades, párocos, etc. e tal. Nós tínhamos um problema sério com a simonia, não é? Ou seja, de gente que comprava os cargos eclesiásticos. O sujeito que queria ser bispo, então ele pagava para ser bispo. Aí depois, já que ele investiu dinheiro, o que é que ele fazia? Depois ordenava padres que, por sua vez, pagavam para ser padre, e aí ele podia ressarcir seus problemas. Então nós tínhamos aqui um clero altamente corrompido. Bom, de repente, saindo desse século de ferro, com o clero corrompido, com papas corruptos moralmente, bispos corruptos moralmente, padres corruptos moralmente, vivendo um luxo, etc. e tal, ou seja, um clero não evangelizado. Por quê? Por causa das ingerências do poder secular, as ingerências. O clero era escolhido por reis, escolhido por poderosos, ou então comprava a sua ordenação. Então é evidente que esse clero era corrupto, vivia o luxo e talvez, né, acho que é bem é claro isso, não vivia o celibato, né? Muitíssimos não viviam o celibato. Então, diante dessa corrupção, de repente aparecem uns caras que são extremamente ascéticos, virtuosos, e o nome deles é Cátaros. Quem eram os Cátaros? Né? Cátaro vem do grego, né? Cátharos, os Cátharoi, né? Que quer dizer os puros. Os puros. São pessoas que tinham uma vida ascética. De onde vinha esse pessoal? Bom, os cátaros vieram da Bulgária. Se você for ver, a crença dos cátaros, você que estudou alguma coisa de história da igreja ou de teologia, você vai identificar na crença dos cátaros muita semelhança com os gnósticos e com os maniqueus, tá? Eu vou explicar qual é a crença dos cátaros, mas só para você já saber, que historicamente, provavelmente eles têm uma continuidade com os gnósticos da antiguidade. Eles, através da rota de comércio do primeiro império búlgaro, conseguiram se alastrar pela Europa e se estabeleceram principalmente os cátaros no sul da França e no norte da Itália, que eram regiões comercialmente bastante ricas. A coisa veio pela rota de comércio. Nessas regiões comercialmente ricas se instauraram os cátaros, que lá na Bulgária eram chamados de bogomilos, né? Bog quer dizer Deus, né? Deus querido. Esse era o nome dos cátaros. Bom, esses sujeitos vieram de lá da Bulgária e começaram a expandir a sua forma de ver a religião. E como é que eles viam a religião? Vamos ver um pouco das características dos cátaros. Bom, primeira coisa, para eles, se você quiser, questão bibliográfica, se você quiser aprofundar a respeito dos cátaros, né, esse autor aqui, Malcolm Barber, que nós já encontramos quando nós fizemos o nosso curso de templário, né? Ele é especialista em templários. E já que ele estudou os templários, aí os templários tinham sido acabados pela Inquisição, ele começou a pegar interesse de estudar também os cátaros e comparar um pouco, porque uma das acusações dos templários, não sei se você se lembra, era exatamente que eles eram hereges e tinham algumas crenças parecida com a dos cátaros. Falsa acusação, mas em todos os casos, a partir disso, Malcolm Barber então estudou essa questão dos cátaros. O livro é muito interessante, The Cathars, né? Segunda edição aqui de Malcolm Barber. O subtítulo é Dualist Heretics in Languedoc in the High Middle Ages. As heresias dualistas no Languedoc, que é a região do sul da França, na Alta Idade Média. Bom, se você quiser estudar os cátaros, o que é que os cátaros acreditavam? Veja só, primeira coisa, para eles, são dois deuses, não é? Dois deuses. Existe um deus bom que fez o espírito. E existe um Deus mau que fez a matéria. Então, tudo o que é matéria é ruim. Tudo o que é matéria é mal. Tudo o que é matéria é condenável. Vejam, só um parênteses, como o franciscanismo, ou seja, São Francisco de Assis, com o seu amor pelas criaturas, pelos animais, pela natureza, pelas plantas, pelas árvores, é exatamente o oposto, né, da heresia cátara. E o franciscanismo foi, é interessante que ele foi uma espécie de antídoto mandado por Deus. Também os dominicanos. Né? Os franciscanos e dominicanos surgiram na mesma época em que eles foram antídoto para essa realidade. Depois nós iremos ver com mais clareza essa função dos dominicanos e dos franciscanos. Mas vejam que a matéria para os cátaros era ruim. Isso quer dizer o seguinte, que eles não faziam sexo. Eles eram os verdadeiros cátaros, os chamados perfeitos, né? Eles eram homens que comiam muito pouco. Por quê? Porque a comida é uma realidade material. Então, era muito fácil identificar um perfeito, né? Eles tinham o rosto macilento, né? As bochechas cavadas de tantos jejuns. Eles eram puros, nada de sexo, viviam uma vida ascética muito grande. Vocês vejam o contraste imenso desses homens com o clero católico. Ou seja, nós temos um clero católico que era corrompido, mal evangelizado, que estava se vendendo por dinheiro, que tava, não estavam vivendo celibato, viviam no luxo dos palácios. Bom, é evidente que as pessoas veem esses homens super virtuosos, jejuando, celibatários, falando de um Deus bom do espírito e condenando a matéria, condenando a riqueza, condenando o luxo. Era tudo aquilo que o povo queria ouvir. Mas se os cátaros fossem somente os perfeitos, eles não chegariam a criar um problema social, porque seriam muitas poucas pessoas. Imagina, quem que se dispunha a viver uma vida como essa? Né? Como cátaro? Bom, muito pouca gente. Mas o fato é que eles admitiam fiéis que não viviam a perfeição. E como é que esses fiéis, então, poderiam ser salvos? Bom, é o seguinte, eles tinham um sacramento. Bom, é interessante notar o seguinte, já que a matéria é uma coisa ruim, todos os sacramentos da Igreja Católica foram rejeitados pelos cátaros. Por quê? Porque o batismo é feito com água, a água é material. Crisma é feita com óleo, óleo é material. Eucaristia é com pão e vinho. Para eles era absurdo, é absurdo a Eucaristia. Como é possível que Jesus esteja presente na matéria do pão e do vinho? Para eles era absurdo a matéria. Deus verdadeiro não pode estar na matéria, porque a matéria é coisa ruim. Mas eles tinham o seu único, único sacramento que eles tinham, não era um sacramento que usava nenhum símbolo material, era um ritual espiritual somente. Esse ritual espiritual era chamado de consolamentum. O consolamentum é como se fosse uma espécie de sacramento da reconciliação em que a pessoa tinha os seus pecados perdoados. Era o batismo deles, mas era um batismo sem água. E como o batismo, o consolamento só podia ser recebido uma única vez. Então, o que é que acontece? Os seguidores dos cátaros, os seguidores dos perfeitos, né, desse clero perfeito, eles eram casados, viviam, seguiam as doutrinas dos cátaros, mas eles não queriam ter filhos. Eles praticavam o coito interrompido, praticavam a masturbação. Você vai dizer, mas padre, por que isso? Bom, por quê? Porque eles não davam conta de viver o celibato como os perfeitos, mas ao mesmo tempo eles não queriam trazer mais pessoas ao mundo, porque o sexo é uma coisa ruim que faz com que as pessoas venham ao mundo, portanto, que almas espirituais perfeitas sejam aprisionadas em corpos. Então você tem que evitar, né? A propagação da espécie, você não pode ter crianças, não pode ter filhos. Então, os seguidores dos cátaros, eles queriam crescimento populacional zero, né? Eles foram os primeiros Rockefeller, né? Os cátaros não queriam crescimento populacional. Por quê? Porque as almas iam se aprisionar aqui. Então, havia inclusive uma aprovação de aborto. Os métodos rudimentares de aborto da época, mas eles usavam. E então, depois que essas pessoas, que não eram perfeitas, viviam a sua vida, eram casados, às vezes se masturbavam, uns eram, ficavam solteiros se masturbando, outros casavam, mas faziam o coito interrompido para não ter filhos, outros praticavam aborto, etc. e tal. Esse pessoal vivia a vida inteira assim, evitando os filhos. Quando chegavam no fim da vida, quando viam que estavam na velhice, que iam morrer, então eles recebiam o consolamentum. Muitos deles deixavam para receber o consolamento no fim da vida, porque sabiam que eles iam pecar, durante a vida, recebiam consolamento no fim da vida, e para que eles não voltassem a pecar, porque você recebe o consolamento, mas não morreu ainda. Então, eles se abstinham de comida e de bebida, numa espécie de suicídio por greve de fome, chamado de endura. Então, a endura era essa coisa da pessoa, depois que recebia o consolamento, ela morria para não pecar mais. Ela então parava de comer, parava de beber, para apressar a morte. Deu para entender o problema social desse negócio aqui. Ou seja, os cátaros, eles começaram a dilacerar o tecido social da sociedade, porque o sujeito não podia mais fazer juramentos. Começavam a despovoar, né? Uma Europa que precisava de uma explosão populacional, eles estavam despovoando. As pessoas começavam a morrer de endura. Estatisticamente falando, pelas fontes primárias que nós temos, nós sabemos que morreu muito mais gente de endura do que hereges que foram mortos nas fogueiras. Né? Então aí você compreende que alguma coisa precisava ser feito. Dentro dessa realidade, né, dos cátaros, com essas crenças deles, você ainda ponha todas as complicações políticas. Por quê? Porque os senhores feudais do sul da França começaram a gostar dos cátaros. Enquanto em outros lugares os cátaros eram um problema social e os senhores feudais queriam acabar com a coisa, os senhores feudais do sul da França começaram a gostar. O Papa mandou pregadores para parar com aquela bagunça lá. Alguns dos pregadores que foram enviados foram mortos. E aí, então, o Papa convocou uma cruzada, né? Era o tempo das cruzadas, né? Então, ao invés de irem todos os cruzados para o Oriente para resgatar a Terra Santa, o Papa, então, cometeu aquilo que eu penso que, sem dúvida nenhuma, foi um erro, né? Os papas também erram, né? Ou seja, eles não erram quando ensinam infalivelmente, mas eles podem cometer erros históricos, né? De decisões erradas. Então, o Papa decidiu convocar uma cruzada, a chamada Cruzada Albigense, ou seja, uma guerra para ir lá no sul da França e tirar os senhores feudais que estavam lá protegendo os cátaros, confiscar as suas propriedades e instaurar, né, um regime católico. Problema. O problema é que o pessoal do norte gostou da ideia. Ou seja, já que o pessoal do sul é cátaro, vamos fazer o seguinte: vamos nós fazer guerra, a gente chega lá, tira esses hereges do lugar, né, e nós ficamos com as posses deles. Então, esses conflitos bélicos com os albigenses durou, né, bastante tempo, vários anos, e muitas injustiças e maluquices foram feitas. Ou seja, foi convocada essa cruzada. Ao meu ver, aqui sou eu, estou julgando, mas ao meu ver a coisa seria injustificada. E depois que terminou a cruzada dos albigenses, então, agora o sul, que estava dilacerado, precisava ser reevangelizado. E foi aí então que a Inquisição entrou para tentar recompor a ordem das coisas. Por quê? Porque é evidente que a cruzada, ela conseguiu tirar os senhores feudais, simpatizantes dos cátaros, mas não conseguiu eliminar todos os cátaros, né? Então, era necessário que então os cátaros fossem eliminados através do processo inquisitorial. E aí que então nós vamos estudar propriamente a Inquisição medieval na aula de amanhã, onde a gente vai entrar um pouco nos detalhes, quais eram os procedimentos da Inquisição, etc. e tal, por que é que as pessoas eram condenadas à fogueira, por que é que havia pena de morte, né? Por que é que havia a tortura, e você vai descobrir, curiosamente, na aula de amanhã, que, na verdade, a Inquisição foi um progresso de humanização. Por quê? Porque o direito da época era muito pior. Ou seja, a pena de morte, quando foi aplicada pela Inquisição, né, era muito rara. Enquanto se você deixasse na mão dos tribunais civis, eles iriam matar muito mais gente, porque a pena de morte era uma pena muito comum dentro da legislação civil. E a aplicação da tortura pela Inquisição também. A aplicação da tortura era só em casos muito extremos, enquanto nos tribunais civis a tortura era praxe. Então, nós iremos ver amanhã que, na realidade, a Inquisição, meus senhores, iremos ver, iremos provar isso, que a Inquisição, na realidade, foi um grande progresso jurídico. Ou seja, que na sociedade medieval, onde o direito, né, estava sendo aplicado quase que sem direito de defesa, as pessoas eram julgadas por um único juiz, a Inquisição começou a criar instituições dentro do tribunal que garantiam a defesa das pessoas, garantiam a prudência dos juízes, garantiam que a justiça fosse administrada de forma muito mais tolerante e de forma muito mais cautelosa. Mas isso nós vamos ver os detalhes amanhã, tá bom? Vamos fazer um brevíssimo intervalo e vamos dar oportunidade para você então de fazer as perguntas. Sei que assim eu coloquei muitas informações, mas eu quero também manter esse diálogo com você para a gente fazer esse momento de interatividade. A gente volta já já. Muito bem. Então nós vamos aqui tentar responder algumas perguntas de vocês. Vamos começar com a pergunta do Wesley da Silva Rosa. Como abordar o tema da Inquisição nos cursos de história? Sou aluno de licenciatura em história e os temas da Igreja Católica são abordados sempre em clave difamatória. Olha, essa questão de difamação da Igreja nos cursos de história é evidente. Isso daqui chama-se resquício, né, de uma linha iluminista, uma visão iluminista da história, os philosophes, né, da época da Revolução Francesa, que foi incorporado depois pelo discurso marxista, que é o que reina nas nossas escolas, nas nossas universidades. Para abordar isso dentro do curso, né, você tem que ver se as pessoas estão dispostas a realmente conhecer a verdade dos fatos. Mas nós temos uma fonte maravilhosa de conhecimento, que é o Simpósio Internacional que foi promovido por São João Paulo II em 1998. Do dia 29 ao dia 31 de outubro de 1998, João Paulo II convidou historiadores do mundo inteiro, independente de qual fosse a crença deles, não precisavam ser católicos, podiam ser ateus, outras religiões. Independente do questão de escola de historiografia, para fazerem esse simpósio, e depois foram publicados os atos desse simpósio, as conferências deles, em 800 páginas, é um volume assim, um catatal, nas diversas línguas, né? O professor Felipe Aquino, ele faz aqui, nas últimas páginas do livro dele, uma lista, né, digamos assim, o índice desse simpósio, né, onde os vários historiadores apresentam, né, aquilo que é o conhecimento histórico com dados reais a respeito da questão da Inquisição. Então, a Igreja não tem medo da verdade dos fatos. O Papa João Paulo II fez esse simpósio em 1998. Ele, antes de fazer o simpósio, abriu para os historiadores todo o arquivo do Santo Ofício e o arquivo secreto do Vaticano, em toda essa parte medieval, acessível para que eles fizessem realmente as pesquisas. Muitos já tinham feito as pesquisas, só acrescentaram os conhecimentos que depois vieram do arquivo secreto, do Santo Ofício, etc. e tal. E assim as pessoas foram fazendo digamos assim, essa pesquisa detalhada a respeito da Inquisição. De tal forma que hoje nós temos dados históricos, numéricos, de fontes primárias a respeito da Inquisição, muito mais detalhadas e muito mais próximas da realidade. Veja, eu queria que vocês entendessem o seguinte: nós, católicos, não temos medo da verdade e nós não somos ingênuos. Nós não somos pessoas que querem a todo custo, não é? Digamos, justificar todas as páginas da história da Igreja. Não, quando houve erros dos filhos da Igreja, nós estamos dispostos a dizer: não, isso aqui foi um abuso, isso aqui foi errado, isso aqui não foi. Só acontece o seguinte: essa histeria que foi criada ao redor da Inquisição, não é? É que é o problema, porque as pessoas terminam julgando a Inquisição fora do seu contexto histórico. Podemos admitir que houve erros com a Inquisição? Sim, mas enquanto tal, dentro daquilo que era o tecido da sociedade medieval, a Inquisição foi um bem. A Inquisição fez bem de existir, porque deteve a violência, deteve a intolerância e resolveu as coisas, né, de forma muito mais civilizada e, inclusive, fez o direito crescer. Então, se você usa, né, essas fontes históricas, essas pesquisas, você termina mostrando para as pessoas a verdade. Agora, não adianta você ficar discutindo com pessoas que não querem ouvir a verdade, aí é o problema, né? Então, se trata de realmente a gente estudar. Elisário dos Santos. Em que ano começou a Inquisição? Veja só, a Inquisição medieval, né, ela poderia se dividir entre duas etapas: Inquisição Episcopal e Inquisição Pontifícia. O Papa Lúcio III instaurou a chamada Inquisição Episcopal, né, que foi aquela que condenou os templários, se você se recorda lá no nosso curso sobre os templários. Então, a Inquisição Episcopal foi instaurada no ano de 1184. Para que houvesse a Inquisição Pontifícia, porque já que os bispos não estavam dando conta do recado, né, ou seja, os bispos, a dificuldade dos bispos é sempre essa: os bispos, eles estão muito próximos do governo local. Então, o que acontece? Os reis, os senhores feudais, eles terminavam pressionando os bispos e os bispos não tinham independência. É interessante notar que na história da Igreja, os bispos locais sempre têm uma tendência de subserviência, né, aos governos locais. E que o Papa e digamos assim, a instituição do pontificado romano, papado, né, sempre foi a garantia da liberdade da Igreja, dos déspotas e dos governos locais, né? Então, é interessante ler as páginas da história da Igreja com esta intuição básica. Bom, outras perguntas. Selma Regina Carlos. Não faz muito tempo li o livro do professor Filipe Aquino. E o número de mortes pela Inquisição indicado no livro é extremamente menos do que ouvimos falar. Por que as pessoas ignoram isso? É pura maldade? Veja, Selma, é a questão do mito da Inquisição. Nós iremos ver na nossa quinta aula, né, quais são os geradores, os criadores da lenda negra da Inquisição. Mas nós podemos dizer que hoje nós estamos muito mais documentados e muito mais, digamos assim, capacitados para dar resposta a essas calúnias, esses problemas. Ou seja, as pessoas ficam usando a Inquisição como argumento. Quando as pessoas usam a Inquisição como argumento, você pode, argumento contra a Igreja Católica, você pode imaginar que talvez haja uma intenção ali por trás. Aí nós vamos ver quais são as várias intenções, né? Qual é a intenção através dos vários movimentos ideológicos. Ultimamente, aqui no Brasil, né, os marxistas são os que mais usam esse tipo de argumento, né? Fazem um escândalo. Por exemplo, um dos inquisidores, não sei se vocês assistiram, né, O Nome da Rosa, né? Tem um famoso inquisidor que aparece lá, um dos personagens, né? O Bernardo Gui, né? Bernardo Gui ou Bernardo Guido, se quiser, porque o italiano, no italiano às vezes pega do latim, né? Bernardus Guidonis era em latim o nome dele. Ele foi um dos que confeccionou um manual sobre os procedimentos inquisitoriais no sul da França. Bom, esse sujeito aqui, que está lá retratado no Nome da Rosa como sendo um homem sanguinário, etc. e tal, foi um dos inquisidores mais prudentes e sábios que nós tivemos na história da Igreja. Ele ouviu cerca de 900 processos de Inquisição, dos quais, né, somente 44 foram condenados. Isso quer dizer o seguinte: o homem não tinha nenhuma sede de condenar as pessoas. Você vai dizer: não, mas padre, mas foram condenados à morte. Sim, mas veja, o sistema jurídico da época, a pena de morte fazia parte do sistema jurídico. Se uma pessoa falsificava moeda, ela era pena de morte. Qualquer traição ao rei, etc. e tal, era pena de morte. É como se nós hoje disséssemos um sujeito que critica o presidente da República e tem uma oposição, é julgado como traidor e é condenado à morte, né? Então, assim, era um sistema jurídico completamente diferente daquele que nós temos hoje, uma situação muito diferente daquela que nós temos hoje. O fato é que a Inquisição, então, fez com que os inquisidores investigassem a coisa com muito mais prudência, com muito mais tranquilidade. Agora, é pura hipocrisia um sujeito fica rasgando as vestes porque o Bernardo Gui condenou 44 pessoas à morte, quando o marxismo matou mais de 100 milhões de pessoas. É pura hipocrisia, um negócio assim absurdo. Ah, não, mas vocês são cristãos e vocês pregam o amor e a fraternidade, etc. e tal, e como é que vocês permitem isso? Bom, a gente prega o amor e a fraternidade, mas a gente também prega a ordem social, não é verdade? Hoje não existe pena de morte. A Igreja é da opinião de que não deveria existir mesmo. O Catecismo da Igreja Católica diz com toda clareza que a pena de morte, ela é hipoteticamente possível, mas que não deveria ser aplicada, porque as democracias modernas não precisam mais desse recurso. E aí? Aí o fato é o seguinte, que não é porque eu sou pelo amor, pelo perdão e pela fraternidade que eu vou deixar que, sei lá, um estuprador entre na minha casa e faça mal à minha esposa e às minhas filhas. Na verdade, não, eu vou chamar a polícia. Não, mas por que é que você vai chamar a polícia? Você não é da paz e do amor e da fraternidade? Claro, mas vocês estão destruindo, né? E fazendo mal, alguma atitude tem que ser tomada. Então a Inquisição era para resolver um problema social que havia na Idade Média, e se resolveu a coisa de forma bastante sensata, né? Questão dos números nós vamos ver depois com mais calma, mas é realidade isso aqui que está sendo apresentado. De fato, as pessoas têm uma certa visão com relação à Inquisição, que as pessoas entram nessa histeria, né? Assim, ah, Inquisição, a Igreja Católica, assassina, etc. Então, é uma coisa completamente desproporcionada daquilo que é a verdade histórica dos fatos. Bom, Márcio Marques de Abreu. Mas os cátaros não eram católicos, eles foram julgados na Inquisição? Márcio, os cátaros não eram católicos, mas O problema é que eles não eram uma religião que se apresentava como tal. Eles eram uma religião que entrava dentro, né, da estrutura da Igreja Católica e estava corrompendo o tecido social. Ou seja, Santo Tomás de Aquino, quando fala da heresia, ele faz a comparação de a falsificação da moeda, né? Ou seja, você chega e diz assim: não, mas esse dinheiro falso aqui, ele não é dinheiro. Não, de fato, não é dinheiro. Mas está querendo se passar por dinheiro verdadeiro. E aqui que está o crime, né? Ou seja, essa fé aqui, ela não é católica, mas ela está querendo se passar por católica. É como nós vamos ver depois no, na Inquisição espanhola. Muita gente diz: ah, porque a Inquisição espanhola, ela perseguiu os judeus. Não. A realidade foi outra. Não estou querendo canonizar a Inquisição espanhola, mas a realidade era outra. Era as falsas conversões, ou seja, os chamados cristãos novos, ou seja, cristãos que um dia foram judeus, né, se converteram ao cristianismo e eram suspeitos de não ter se convertido completamente. Então, portanto, essa coisa de você estar dentro da estrutura da igreja é como se você dissesse, sei lá, um ariano também não é católico, mas ele quer achar que ele é católico, né? E aqui os cátaros eram piores, porque eles não eles sabiam que não eram católicos, mas queriam se passar por católicos, né? Diva Rezende Calzolari: sou católica, amo a igreja, o Papa, sou praticante, mas pergunto, como a igreja pode se tornar um tribunal assim? Como pode assumir tão grande poder? Diva, eu quero que você entenda toda a argumentação da aula. Não sei se você estava na aula desde o início, entendeu? A sociedade medieval, não é? A igreja, a religião, ela era a única realidade que unificava aquela sociedade. Ou seja, graças a Deus a igreja era a realidade que unificava a sociedade. Se você for ver hoje em dia, o que é que unifica o Brasil? O dinheiro, né? A única coisa que faz as pessoas se acordarem para a vida é dinheiro. Você mexe no bolso das pessoas, aí eles vão para a rua, faz passeata, quer tirar o presidente da República porque subiu a conta de luz, né? Enquanto isso, se destrói a família, se prega o aborto, se aplica o totalitarismo no nosso sistema de ensino e companhia limitada, mas ninguém se preocupa com isso. O problema é o seguinte: subiu a conta de luz. Entende? Então, assim, na realidade, nós estamos obcecados com uma outra coisa que nos une, que é o dinheiro. Na sociedade medieval, o que unia era a Igreja Católica. Então, não é que a Igreja assumiu um poder tão grande assim. Foi o contrário. Não sei se você está entendendo. Ou seja, o Estado estava matando as pessoas indiscriminadamente. E a Igreja entrou para frear e disse: para, se for condenar, vamos condenar as pessoas que sejam verdadeiramente problemáticas, porque não pense que nós vamos ver amanhã. Não quero adiantar a aula de amanhã, mas nós vamos ver amanhã que a coisa era voltada muito mais para a conversão das pessoas e a regularização da ordem social do que simplesmente por uma matança indiscriminada. Era exatamente o contrário. A igreja não queria matança indiscriminada, então por isso ela tomou as rédeas da Inquisição para deter o Estado. E quem dera hoje, na nossa sociedade, a Igreja detivesse o Estado em certas loucuras que ele anda fazendo, né? Por exemplo, se ele tivesse o poder, né, de deter o Estado na permissividade do chamado aborto legal, ou seja, onde qualquer pessoa vai lá no hospital, diz que foi estuprado e consegue um aborto. Milhares de crianças morrem, né, todos os anos, muito mais numerosas do que a Inquisição matou. E quem dera a Igreja tivesse o poder para deter isso, né? E não temos. Infelizmente não temos. Na Idade Média tínhamos e conseguimos pôr o pé no freio. E morreu muito menos gente por isso. Dos dois lados. Morreu muito menos gente porque os hereges foram convencidos, né? Muitos hereges foram convencidos e se converteram, e, portanto, se parou de matar gente com Endura e Companhia Limitada. Portanto, a conversão evitou a morte de muitas pessoas. E, por outro lado, também se freou o Estado para que parasse de matar indiscriminadamente. Ou seja, o resultado geral, o cômputo final da Inquisição foi um progresso de humanização, não tenho dúvida nenhuma. Agora, aí você vem e pergunta: mas o senhor aplicaria a Inquisição hoje? O senhor mataria os hereges? Mas ninguém está falando de Inquisição hoje. Nós estamos fazendo uma aula de história. Naquele contexto social, naquela situação em que a igreja era a unidade da sociedade, eu acho que a igreja tivesse ficado de braços cruzados deixando o Estado matar, aí sim que ela seria criminosa, né? Então acho que as coisas devem ser interpretadas da forma correta, tá bom? Deus abençoe. Amanhã então nós voltamos com mais uma aula sobre Inquisição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.